Daf Ayin Zayin, página 77. Vamos dar início ao Daf de hoje, início do Perek Shemini na página anterior. Começando o Perek 8. Amotzi, então continua a Mishnah e o Perek falando sobre os diferentes Shiurim para estar Hayav. Alguém ontem me ligou, eu acho que não ficou muito esclarecido, vou esclarecer de novo. Quando nós estamos falando que tem tamanho ou quantidade para estar Hayav de Oraita, diferentes alimentos ou diferentes produtos para estar Hayav de Oraita, isso não significa que se é menos do que o produto, está permitido. Se é menos quantidade ou menor o tamanho dele, não é que é permitido, é proibido. Entra em Hatzi Shiur. Que Hatzi Shiur tem machloket, se é de Oraita ou de Rabanan. Alahá que é de Oraita. Então mesmo assim vai transgredir. Mas Hayav, punição, só tem quando tem o Shiur ou quantidade, a quantidade certa. Punição significa se ele é Shogeg, Korban Hatat, e se ele é Mezit, Karet, ou tendo testemunhas também, Mitat Bedi. Então vamos lá. Motzi Yain, Kede Mezigat Akos. Vinho, a quantia de vinho para estar Hayav, quando sai de Rashut Yahid para Rashut Rabim, é Kede Mezigat Akos. É o que daria para diluir o vinho que deles era muito forte para beber um copo. Daqui a pouco vamos ver o tamanho na Gemara. Halav, leite, Kede Gemia, para dar uma tragada, uma engolida, certo? Um sorbo, certo? Isto é, é que halav. Quanto é?
Um gole.
Que melolugmav. Melolugmav significa mais que um kazait, menos que uma cabeça, certo? 45 ml hoje. Dvash, mel, que dele tem a lakatit. Mel se usava para cicatrização de diferentes feridas. Dois pirushim en Rashi e nos Rishonim. Um pirush disse para ferida, que normalmente a Gemara traz isso que usavam no mel. O mel usavam para feridas de camelos, de burros ou de cavalos, quando tinham nas costas deles machucados por causa das cargas, e usavam o mel. E outro pirush é para ferida na planta do pé ou na mão da pessoa. Muda a quantidade, obviamente. Se se trata de uma pessoa, se trata de um animal. Então, debaixo que ele tem a lacatita, a quantidade é para pôr numa ferida. Shemen, azeite, o shiur é que dê lasuj eberkatan. Presta atenção que este shiurim aqui, a priori, são menos que revit. Quer dizer, já que normalmente os líquidos são usados para beber, mas se você iria atrás da bebida da pessoa, claro que precisaria revit. Os líquidos. Mas aqui estamos citando shiurim que são inferiores. Por quê? Porque esses líquidos também são usados com frequência, estou frisando, com frequência, para essas outras coisas. Como é o mel para ferida, shemen, o azeite que dê la suje berkatan, para untar um membro pequeno da pessoa, isso vamos ver, Bezrat Hashem, da manhã, quanto que é. Maim, que de la shuv va emetakilor, agua, te está dizendo, não precisa um revit para estar hayav. Que de la shuv va emetakilor significa para diluir um remédio que colocavam nos olhos, um tipo de pasta, diluíam um pouco com água para poder passar no óleo. Um tipo de colírio, vamos chamar assim. Então, a água que era preciso para este colírio, que é muito menos que revit, obviamente. O shear com a mashkim, continua o Taná falando, os outros mashkim, berrevit. Com revit de quantia de revit 86 ml. Então, suco de laranja, 86 ml. Tá? Se você vai ficar um copo de Coca-Cola, também 86 ml, assim por diante. Becola sofrim, berrevit. Continua a Mishnah falando, inclusive águas que são de esgoto, que é sofrim significa o esgoto, depois a Gemara mais para frente vai explicar, não aqui no hoje. Que, para que era usado, porque está Hayav, Bichlan não é Raúl para nada, isto, tudo bem, vamos ver. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon discute e diz, Kulan Berrevit, Rabbi Shimon discute e diz, todos os líquidos para estar Hayav precisa revit. Não é como você diz, halaf para dar uma engolida, ou shemen para passar todos de revit. Velone embru para estar hayav doraita. Velone embru shiurim alalu ela matzniem. Afelas, se falou, esses shiurim para pessoas que existem pessoas que são mais minuciosas e guardam esta pequena quantia destes alimentos. Então, aí sim, para eles, este shiur é relevante. Mas para o normal das pessoas, precisa revit. Rabbi Shimon está discutindo com Tanakamá da Mishnah, inclusive anterior, que vimos a última, a penúltima Mishnah do Daf de ontem, que a gente viu que tinha que pessoas que guardam, mesmo que seja um shiur bem inferior, não precisa, não tem um shiur mínimo. A pessoa que guarda determinado objeto, ou quantia, ou tamanho deste objeto, ou de alimento, já para ele serve, mesmo que seja bem pequenininho. Rabbi Shimon diz que também bem pequenininho existe um shiur. Então, Rabbi Shimon diz, normal, shiur de líquidos é revit. Mas, esse shiurim que você falou, Tanakamá, são para pessoas que realmente guardam esta quantia pequena. Muito bom. Agora vamos entrar na primeira parte da Gemará. Vamos entrar na questão do primeiro exemplo que a Mishnah cita, que é no primeiro din. O primeiro din da Mishnah é a Motzi Yain Kedem Ezigatakos. O vinho deles, antigamente, era muito forte. Inclusive, fazia mal beberlo sem diluir com água. Fazia mal. A pessoa, para beber vinho, se chama que vai laborar para a Gefen, é quando estava diluído. Então, diz a Gemara, Tana Kedem Ezigatakos Yafen. Porque a quantia que nós precisamos é para completar um revit. Quer dizer, você está tirando vinho, uma quantia que você irá colocar água, vai diluí-lo com água. Este concentrado de vinho tem que ser a quantia suficiente para que, se você completar com água, vai dar um kosi afé. Mas é kosi afé? Mais kosi afé? Kosi brajá, um revit. Um revit, quer dizer, que se você tirar, agora vamos ver a quantia, se você tirar X de vinho, que diluindo com água, não atinge revit, não é hayav. Se você tirar X de vinho, que é a quantia justa, que se você diluir com água, vai dar revit, já está hayav pelo vinho apenas. Não diluindo, não com água, não está diluído, só pelo vinho já está hayav. Assim explica a Gemara. E a Gemara entra agora na quantia. Quanto é essa quantia de vinho? Amarra, Nehman, Amarra, Barabua, Kose, Berajá, Tzarir, Shie, Borroba, Revit, Kedeshim, Zagen, Nubiamot, Al, Revit. Diz este Aham, Ranehman, em nome de Rabba, Barabua, que o vinho deles, você precisava um quarto de Revit. Quando nós falamos a palavra Revit, significa revit haluk. Quando nós falamos revit, que dá 86 ml, é um quarto de uma medida chamada haluk. Um quarto deste quarto é vinho puro. E três quartos era água. Então, para estar hayam em Shabbat, o sujeito tira um quarto de um quarto de revit, um quarto de um quarto, quer dizer, um quarto de revit de vinho, já está hayam. Porque isso completa um kosher berajá, um kosher yafé, colocando água, apesar que ele não está transportando água, ele não está transportando um vinho diluído, está transportando apenas um concentrado de vinho. Amarrava, diz Rava, af anana metanina, e agora estou na página em cima. Também a gente estudou isto, a Motzi Yain, da nossa Mishnah, diz Rava, a gente aprende. Por quê? Diz Rava, porque está escrito, a Motzi Yain, que dê mezigat kos, a Motzi Yain, que dê mezigat kos. Na Mishnah diz que tira vinho para poder diluí-lo como um kos, em um copo. O que quer dizer kos? Vetane alá, que dê que mezigat kos, e a fé. Uktane sefa usar kol amashkin berrevit. Que dizer, na continuação está escrito, shear kol amashkin berrevit. Então você vê, já que todos os líquidos são com revit, o hidush é em vinho, que mesmo que seja menos de revit, que você está concentrado, é ter um concentrado, mas você vai diluí-lo com água depois, essa quantia de vinho já está hayav, apesar de não ter revit. Rava letame, Rava conforme a sua ideia, de amarrava, kol hambra de lodare al hat tlat maya lav hambra. Como diz Rava, todo vinho que você não colocar três partes de água para uma parte de vinho, não é vinho, ou seja, não é vinho para falar a Geffen, Bichlal. É impossível beberlo e faz mal e não se faz a Geffen. Então, para isto, então, com isso, Rava completa o raciocínio anterior, todo mundo na mesma ideia por enquanto, e diz que se o sujeito tira da sua casa um quarto de revit, um quarto de vinho de revit, já é suficiente para estar Hayav. Muito bom, continua a Gemara falando. Vem a Baie e diz, Amar Abaye, Abaye não gosto. Diz Abaye, este chubot badava. Eu tenho duas contestações para aquilo que você está falando, Rava. Hada ditnan ve amazuk shne chelke maim ve echat yain min hayain ashironim. Primeiro que está escrito Masechet Nidah. Quando a Gemara cita as cores de sangue que na mulher são temeim, então está escrito que a cor do vinho diluído com duas partes de água e uma de vinho, do vinho Shironi, um tipo de vinho. Então diz a Baia, você está vendo que duas partes de águas para uma parte de vinho já se considera mazuco, se chama diluído. E não é como você disse três para um. Primeira coxinha. Veot, diz a Baia, mais uma. Maim Bekat, o Mitzafim. Então diz a Baia, espera aí. Se você, como você está dizendo, que o sujeito tira a sai da Rashut Yahid para Rashut Rabim com um quarto de revit. Um quarto de revit. Então, por quê? Porque ele, quando vai querer beberlo, vai colocar água e vai chegar em revit. Mas espera aí. Quem te disse? A água está no barril? Como dizendo, a água na torneira e você está dizendo que ele está hayav porque vai atingir revit? Ele não está tirando revit, ele está tirando apenas um concentrado de um quarto de revit. Então, por que está hayav? Diz a Baia para Rava. Então, Rava responde. Amale Rava. Primeiro. Adekamarta shnechel kemaim bechat yain minayain ashironi. O que você disse, metrosi raya de nidá. Que lá está escrito duas partes de água e uma parte de vinho do yain ashironi. Duas respostas vou te dar para esta pergunta. Primeiro, Yain Ashironi lahud de Rafe. Yain Ashironi é diferente, porque ele é um vinho fraco. Então, por isso, com duas partes é suficiente. Eu estou falando no vinho tradicional e normal, que é mais comum na rua, na cidade. Primeira resposta para esta pergunta. Segunda, Iname. Atam Mishum Hazuta. Lá, eu estou importando, me está importando, o que me importa é a cor. E então a cor pode ser que até que o vinho Shironi seja forte também, diz Rava, mas a cor que eu tenho que compará-lo com sangue, para dizer que se enquadra em sangue, na cor de sangue de mulher, tem que ser dois para um, mas é importante a cor, não é para beber. Então para beber pode ser que a letama, mas para beber vai tefé, se precisa três partes de água para uma parte de vinho. Então está respondido a sua primeira pergunta. De Kamarta Maim Mekadu Mitzarfim. E o que você disse, a água na torneira e mitzaref para o cara estar hayav, quando ele tirou, não tirou revit? Responde Rava, linian shabbat mide de hashiv baena. Beachaname a hashiv. Diz Rava, olha, para efeito de shabbat, o que é importante para estar hayav em hotzaá, que tem que ser uma quantia, ou um objeto, ou alguma, sim, de tamanho, que seja hashuv. Hashuv, aí está Hayav, e esses são todos os shiurim que nós estamos vendo. Então, aqui, este vinho, este concentrado de vinho, de um quarto de revit, é Hashuv, porque vai por água depois, sim. Mesmo que ele não transportou revit, não importa. Mas é Hashuv, para ele vai servir para ele para fazer kitush, serve para ele fazer brikat amazon, serve para ele kosher brahá. Então, claro que é Hashuv para estar Hayav por otzá, apesar que agora, de fato, ele não está tirando revit. Então, Rava respondeu as duas perguntas. Muito bom. Agora vamos continuar.
Rava, tem uma pergunta.
Sim.
O líquido tem que ser transportado num cli. Esse cli não tem problema de ser o transportado? Até,
nós vamos estudar, e já estudamos um pouco isso antes. Normalmente, o cli é batel em relação ao alimento. Se o alimento não tem shiur, então não está hayav pelo cli, porque o cli é secundário ao alimento que ele está transportando. Para estar hayav doraita sempre, estamos falando. Muito boa observação, muito bom. Diz a Gemara agora sim. Tana, o que acontece agora? Existia um vinho antigamente, assim como hoje nós temos alimentos sólidos, por exemplo, o açúcar, é feito, todo mundo sabe, que fazem um caldo de cana e depois fazem um açúcar mais sólido. Existia antigamente fazer um vinho assim. Inclusive era vendido, Yain Karush. Vinho coagulado, traduzindo literalmente. Então, Tana, Yavesh Bekazai Dibre Rabinatan. Diz Rabinatan, um sujeito que está tirando o resultado de Hit para este Rabin. Vinho coagulado, era importado. Então, vinho coagulado, então, era suficiente com um Kazai para estar Hayav. Por quê? Pois Rabinatan entende. Rabinatan entende que um vinho, um kazait coagulado, um kazait sólido, quando você vai diluir ele e vai transformar ele em líquido, vai virar revit. Ou era revit, para ficar kazait, era revit e se transformou, quando você fez ele sólido, o tamanho dele que fica é kazait. Então, como se fosse que ele está levando um revit de um lugar para outro. E diz a Gemara, ama Rabi Yosef, sobre isto, algumas linhas sobre esta questão do sólido. Amar Rabi Yosef, Rabi Natan e Rabi Yossi Barabiuda Ambruda Bareja. Rabi Natan e Rabi Yossi Barabiuda falaram a mesma coisa. Que quando você tem um kazait sólido, representa um revit líquido. Rabi Natan de Ambran, Rabi Natan, conforme falamos agora, que se o sujeito tirou um kazait de vinho coagulado, sólido, ele está hayav de oraita, pois é considerado que tirou um revit, como falamos agora, e Rabi Yossi Bar Yehuda se manifestou em outra halajá, sobre, vamos ver, Rabi Yossi Bar Yehuda de Tânia, uma Mishnah Masechet Eduyot, que diz o seguinte, de Tânia, Rabi Yehuda Omer, Shisha Devarim Mikulei Betshamayim Mechubrei Betilel. Lá a Mishnah é um perek inteiro, ou alguma, talvez até mais que um perek, que fala os diferentes Tanaim que citaram Machloket de Betshamayim Betilel, que normalmente Betshamayim Echamu, Machmir, e Betilel Emekel, citaram em certos Machlokot que tem uma exceções que é o contrário, que Bechamai ele kula e Betile ele jubra. Entre elas, Rabi Yossi Bar Yehuda diz assim, de Tania, Rabi Yehuda Omer, Shisha Devarim Mikule Bechamai Mechubre Betile. Ele cita lá seis coisas, a Gemara aqui não vai trazer tudo. Betile Mechubre Betile, Dam Nebelá, Bechamai Metarim e Betile Metamei. Dam Nebelá significa sangue de Nebelá. Sangue de Nebelá, o animal morto, sem shchitá, é considerado Nebelá. Ele transmite tumá para uma pessoa, quem toca ou carrega, certo? Tem tumat magá e tumat masá. Tem uma Nebelá, quem toca ou empurra um animal também, tudo bem. Agora, o que acontece se tem aqui sangue desta Nebelá? Não tem carne, não tem nada, só sangue. Betilel dizem, Betchamai dizem, Tahor, não transmite tumat para a pessoa, tumat masá, não transmite tumat, e Betilel diz que sim. Isto é uma jumbra de Betilel em razão a Betchamai. Ok. Sobre isso, amar Rabi Yossi Bar Yehuda, isso que nos interessa. Af que se temou, Betilel lo timou el abedam si isbo revit. Quando Betilel falaram que o sangue de uma nebelá transmite tumat, apenas o sangue de um animal também transmite tumat, é só uma quantia de revit. Por quê? Hoy viajou licroso el amot al kazai. Já que um líquido, sangue, revit, o líquido você se transformaria ele em sólido, uma vez que nicras, que coagula, vai virar um kazai. In mínimo de shiur, diz Betilel, da cor rabioso e variuda, se está interpretando eles, precisa de kazai para transmitir tumá. Então diz Rabi Yosef. Rabi Natan que dice para efecto de Alajot Shabbat que un kazai de yain sólido, coagulado, el ibiró sólido, un kazai ya representa revit, es la misma cosa que Rabi Yossi Bar Yehuda dice lá en Betilel, que para transmitir tumá, la cantidad de sangre tiene que ser revit, ¿por qué? Porque él se transformaría en un sólido kazai. Pregunta a Gemara. Amar Abaye dice que qual é a, você me está igualando dois hajamim, me está dizendo que eles sustentam igual, mas na verdade um falou no vinho e outro falou no sangue. E pode ser que eles não concordam um com o outro. Por quê? Pelo seguinte, Amar Abaye, Dilma Lohi, Atkan lo kama Rabi Natan, Rabi Natan apenas se manifestou em vinho, que ajá de Bairrevit, el abeyain de Kalish, o vinho, a textura dele é mais líquida que o sangue. Então pode ser que o que ele diz, que no vinho é suficiente, estando sólido o kazait, porque para você obter um kazait de vinho sólido, você precisa revir líquido de vinho, em vinho, porque o vinho é mais líquido. Avalbedan de samich, kazait, lo vai revir, mas no sangue, que é mais espesso, que ele é mais durofite, então pode ser que para você obter um kazait de sangue sólido, coagulado, não precisa de revit líquido. Pode ser que com menos quantidade de revit, você já tenha um kazait. Então, neste ponto, está discutindo com outro. Iname, ou ao contrário, diz Abaye. Atkano kama rabiosi variuda, rabiosi variuda que falou que um revit de sangue vira kazait no sangue, transformando-lhe em sólido. Atam de kazait, sangue leve revit, elabedan de samir. Pode ser ao contrário. Eu não fiz o teste, diz Rabi Yosef. Não me compare os casos. Lá, pode ser que é suficiente um revit de sangue, porque um revit se transforma em kazait, pois o sangue é mais denso. Avaliaim de kalish, mais o vinho que é mais líquido, mais diluído. Kazait, a meio termo revit. Pode ser que, para você obter um kazait coagulado, você precisa mais quantia que revit. Bechimafik pahon mi kazait lechayev, e então ele está sustentando que, na verdade, se a pessoa tirar menos que kazait, de acordo a outra ideia, vai estar hayav. Por quê? Porque, na verdade, já tem revit com menos que kazait sólido. Muito bom, então o que a Gemara diz? Olha, não me compare os dois assuntos, um é sangue e outro é vinho, e não quer dizer nada. Mas, o que diz Rabi Natan, não tem discussão, que Rabi Natan diz que quando o sujeito transporta vinho sólido, é coagulado de Reshuta Yachid para Shurabim, com um kazait já está hayav de Oraita. Concluímos. Passamos para outra. Terminamos com a questão do vinho. Continua Gemara falando, agora estou na terceira linha, antes do fim da página, dois pontos. Halav kede gemia. Vimos na Mishnah, halav para dar um só. Diz a Gemara, e vai a leu. Bom, a Gemara agora entrou na questão de dikduk, de gramática. Está escrito na Mishnah, halav kede gemia, com ayin. E vai a leu, a Gemara levanta a seguinte questão, é kede gemia, o mais certo é falar com alef, ou que de gemia com ain. Amar Rav Nechman Bar Yitzchak, diz Rav Nechman Bar Yitzchak, com alef é mais certo. De onde a gente tem? Raia de um pasuk. Hagmienina meat maim mikadech, como pediu Eliezer para Rivka, me dá, me serve um pouco de água de seu cantil. Então, vocês veem que está escrito com alef, então é com alef. Então, já que a Gemara entrou na gramática, Agmará levanta algumas perguntas sobre outras palavras. Vamos lá. E vai a leu. Garinin, quando você fala de caroços e sementes, garinim com alef, ou garinim com ain? Amarraba barula, diz Rava barula, por que garinim se chama garinim? É, Shlomo. Lama garinim corina garinim, amarraba barula, venigramer queja. Porque é uma coisa que as pessoas jogam fora. Nigrá, nigrá de la son ruim, residuo. Por isso, garaim se chama garaim. Então, venigramer queja, pera só da semana passada. Né? Então, vemos que nigrá, e isso por isso chama garaim, zamecor. Certo? Muito bom. Venigramer queja, então vai com ain. Continuando. E vai a leu. Quando você fala de brasas, se fala brasas gehalim omemot, e com alef, omemot, que brasas ligadas, que estão ligadas, ou omemot com ain, ama rabitzchak barabudimi, diz o pasuk, temos um pasuk, arazim lo amamuhu, com ain, began Elohim. Tu que nem que diz que os cedros não apagaram, lo amamuhu, quer dizer, não apagaram, ficaram acesas, tá certo? Muito bom. Continua, Gemara falando, e vai a leu também outra palavra, meamtzim, meametzim ou meametzim, com ain, com alef ou com ain. Aí se refere sobre fechar os olhos. É uma questão que nós vamos estudar, Bezrat Hashem, mais para frente, sobre o doente. Meametzim ou meametzim, amarokhi, abarama, marabi, ochanan. O pasuk diz claramente, veotzem, einav, mireot, derra, veotzem, com ain, Então, é com ai. Ponto. Muito bom. Terminamos com a gramática. Diz a Gemara agora sim. Tano Rabanan. Amotzi halav shel behemah. Agora, os diferentes... A Mishnah falou de halav geral. Mas de que halav está falando? Então diz assim. Amotzi halav shel behemah ekedegemia. Como vimos, para dar uma tragada, para dar uma bebida. Que os rishonim falaram que é melolukmav, 45 ml. Está hayav. Halav shel isha. Leite materno. Veloven shel betza. Loven shel betza é a clara do ovo. Que dele tem bem shifa shel kilor. Para o que preciso para diluir, usavam leite materno ou clara de ovo para diluir este remédio que colocavam nos óleos. Kilor que de la shuf bamaim. A Nigores como está em Rashi, apesar que há outros gorsim diferentes. Kilor que de la shuf bamaim. E que a quantia deste remédio que era colocado no óleo para estar hayam em Shabbat tem que ser, não é a quantia de pó, é a quantia de pó com água para poder passar. Para poder passar no óleo, porque assim seco não pode passar, não tem sentido. Kilor que la sufe mai. Vai Rabashé que dê shifá ou que dê ahizá be shifá? Pergunta Rabashé, a quantia de água necessária...
No óleo ou nos óleos?
Nos óleos. Nos dois. Um ou dois. Vai, Rabashé, que dê shifá ou que dê ahizá be shifá? Pergunta Rabashé, precisa a quantia de água para diluir o necessário que cabe no óleo? Ou também calcula a água que fica, certo? O quilor que fica grudado nos dedos, porque é normal, que passava com o dedo, então fica um pouco grudado no dedo. Isso também tem que entrar na quantia para estar hayavo, não? Sobre esse ponto, diz a Gemara, teco. Muito bom, continuando. Dvash que dele tem aracatit, meu para pôr na ferida. Tana, que dele tem alpicatit, para colocar na ferida. Alpicatit, que é na entrada da ferida, né? Para, era um pó, eles usavam o mel para passar e canire que ajudava a cicatrizar. Então, pergunta Rabashé, vai Rabashé al catita puma de kula catit? Quando você fala de ferida, fala a ferida onde está toda a ferida, ou seja, também o corte ou machucado e também em volta, que se passa toda a região, ou dima moracha cama de catit, ou talvez apenas a abertura da ferida, que é onde está aberto, leafuque udrana de lo, que vem excluir os lados, que tem que ser exatamente a quantia que cobre o catizo, não do lado. Isto também fica em teiku. Muito bom. Agora, daqui até o fim do DAF de hoje, nós vamos ter um pouco de Agadá. Um pouco de Agadá. E um pouco está ligado, já que falamos de catit, dessa ferida. Então, a primeira parte da Agadá está ligada com isto. Diz a Gemara, Amar Rabbi Amarraf, Kol Mashe Bara Kadosh Baruch Hu Beolamo, Lo Bara Davar Echad Levatara. Tudo que a Kadosh Baruch Hu criou no mundo, não criou na mesma, inclusive os pequenos insetos e as pequenas coisas que aparentemente parece que não têm utilidade e não servem para nada. A Kadosh Baruch Hu não criou nada à toa. E a Gemara cita alguns exemplos. Bará Shablul Lekatit. Shablul é um tipo de verme, acho que é chamado de gilazón, ou seja, aquele, não sei como fala em português, aquele que rasteja.
Também escargou. Escargou.
Escargou, isto. Shablul para Katit. Para ajuda a cicatrizar. Bará Zvuv Letzir'a. A mosca serve, obviamente não viva, morta, fazer pó de mosca servia para picada de tzirá de vespa. E tush, lenahash, certo? Mosquito, não sei se que tipo de mosquito tem muitos, mas e tush serve para mordida de nahash, nahash para hafafit. Nahash serve para... o que se chama de Jafafite, un tipo de sarna, lo aleno, che te persona un po' che eli cocinavano una hash, che se matavano eli ovviamente, e eli un po' di eli o servia per questo tipo di duenza. Samamit le acrab, araña, servi per picada di escorpione. Molto bom. Diz a Gemara com a questão do Nahash le Jafafit Echiavit, como se faz a cura através da cobra para este tipo de sarna. Mai tejada uchma bejada giura, traz um branco e um preto, bexal que leu.
Não, de Shablul, não Nahash nesse caso, é Shablul.
Nahash le Jafafit. Não, Nahash le Jafafit. Vamos, então diz a Gemara, cozinha um preto, um branco, xal que leu, cozinha eles, queima eles, mas depois é morto mesmo, bexai felé, e passa na pele, e isso ajuda. Muito bom, está no Rabaran. Hamishá emoten, são cinco medos, que são emat alash lagibor. Tem cinco coisas que são fracas, animais pequenos, fracos, que dão medo para animais grandes e gigantes e fortes. Emat mafgia alari. O leão tem medo de um pequeno animal chamado mafgia. Ele é um pequeno, Rashi diz, mafgia, vejam Rashi. Hayak tana em cima, Rashi. Mafgia, hayak tana vekola gadol. Era uma hayak tana, é muito forte a voz dela. Veshomea veyere shete briagdola. O leão tem medo que parece um animal, dos gritos dele, parece um animal muito grande. O Boreach. E até o leão fuge. Certo? Muito bom. Assim diz. E o Aruch aqui embaixo está escrito que o Aruch traz que era um animal, um animalzinho que fica, é tão pequeno que fica entre os pés do leão. Bom. Continuando. Emat itush alapil. O itush, o elefante, tem medo do itush. Pois entra na tromba dele, como que chama? Certo? E faz estrago lá. E a mesma coisa, emat semamit alakrav. O akrav, o escorpião, tem medo da aranha. Então aqui mesmo que é halash contra o gibor. Emat senunit alanesher. Senunit é um tipo de pássaro pequeno que ele se pode instalar embaixo da asa da águia e atrapalha a águia para voar. E a águia tem medo dele. Não consegue tirá-lo. Emat kilbit aliviatan. E a mesma coisa, kilbit é um xerez na água, no mar, que pode entrar em um peixe grande na sua orelha, não sei se tem orelha, mas pela sua cabeça, e pode fazer estragos, também tem medo. Então diz a Gemara, Amar Rabiuda, Amar Rav, Maikera, de onde a gente temos uma dica que existem esses tipos de medos de animais grandes, tem medos de pequenos, como diz o Pasuk, Amavlik, Shot al-Az. Amavlik, Shot de la Shon, Shot é de la Shon simples, não de la Shon Shadut, de la Shon Shadut, Shadut quer dizer um fraco sobre um Az, Az é cruel, grande, gigante, medos, que dá medo. Muito bom. Continua a Gemara falando. A partir de agora até o fim, vamos ver aqui uma conversa entre Rabi Zera e Rabi Yudá sobre algumas coisas que tem no mundo. O Marsha explica todas essas coisas ligadas com Am Israel e o Mota Olam na hora da destruição do Betamigdash, etc. Algumas dicas que vão em relação a isso. Nós não vamos entrar nisso, nós vamos ir com a tradução literal da questão que está escrito aqui. Diz a Gemara assim, Amar Rabi Zera, conta a Gemara, Rabi Zera Ashkahle Rabiuda da Vaca e a Pitha de Behamua. Rabi Zera encontrou Rabiuda que estava na porta da casa do sogro, Behazia da Vabedihmadate, e viu que ele estava contente. Esse dia estava tranquilo, tão contente. Viva e Mine Kol Halele Alma Ava Amarle. E se ia perguntar para ele todas as questões ligadas com, não de Torah, ligadas com coisas do mundo, ligadas com coisas da criação, ele ia responder. Então, disse para ele assim, Amarle, primeira pergunta, Maitama, Ize, Masgam, Berresha, Veadar, Imbre, por que quando você tem rebaño de bodis con carneros o con cabras juntos, primero andan na frente, van os bodis. E atrás van as ovelhas. A Marlene, que briatosrola como a criação do mundo. De Berresha a Shuha, primeiro veio a noite, vai a Ere, vai Boker, vai dar-me hora. E normalmente os bodis, esses bodis bravos, são pretos e as ovelhas são brancas. Maitama, Nemersayan, Benemegalian, porque as ovelhas têm uma cauda grande que cobre a parte da erva deles, e no caso dos bodis não é assim, das cabras e bodis não é assim. Ane de Marcina Minayum Mechassian. As ovelhas que a gente faz malha, porque da lã a gente faz e cobre as pessoas, então a erva dela está coberta. Beane de Lomer Sania Minayum, disse dos bodies que a gente não faz roupa, então Megalian, por isso está descoberto a erva deles. Muito bom. Perguntou para ele, Maita Amá Gambla Zutar Genubate. Porque o camelo, a cauda, o rabo dele é pequeno. Mishum de Ahal Kise. Porque ele come espinhos. E normalmente ele fica entre os espinhos. E se vai ter uma cauda muito larga, vai atrapalhar ele e vai acabar ficando preso entre os espinhos. Maitama Tora Arija Gnumate. E perguntei por que o boi tem a cauda comprida. Porque ele come perto dos pântanos e está cheio de moscas e mosquitos e bichinhos, e então ele usa para espantá-los. Ele precisa espantar os mosquitos, as moscas. Maita ama carna de canza rejija. Por que as antenas? Dois pirushim en Rashi. Um pirush que é dos gafanhotos, outro pirush das formigas. Por que as antenas? As antenas falam. As antenas dos gafanhotos e das formigas são muito moles. Por que são muito moles? Responde a Gemara, respondeu a viúva para ele. Mishum de Daira Behilfe. Elas moram nos pântanos, entre os bambus, nos pântanos. Vikashia, e se elas vão ter as antenas muito duras, Nadia vai acabar quebrando o mitavra e automaticamente ficam cegas. Porque de Amar Shmuel, já disse Shmuel, Aiman de Baed de Lisbe de Kamsa, quem quer cegar uma formiga ou um gafanhoto, cada um conforme seu pirush, le suflino le carnea, que arranque as chifres, as antenas, e por isso, com isso fica cego. Então por isso são mole, porque justamente passam entre os bambus e em lugares estreitos e acaba batendo, se vai ser duro, vai acabar caindo. Tudo isto, Maharsha, bem cumprido. Ele liga tudo isto com Am Israel e o Mota Olam em diferentes momentos. Maita ama hai timbra de tarnegolta madle leela. Por que as pálpebras do galo, da galinha, fecha de baixo para cima, ao contrário que a maioria dos animais, que é de cima para baixo, inclusive o ser humano, é de cima para baixo a pálpebra, não é de baixo para cima. Por que na galinha é de baixo para cima, no galo? Respondeu para ele de daire adafe. Já que elas normalmente pernoitam em platileiras, em lugares altos, e sob fumaça, então fica cega, faz mal para ela, então por isso fecha o olho de baixo para cima, está hermético. Vem fumaça de baixo, não tem problema. Perguntou para ele, Dasha, por que porta... Então, agora, a partir de agora, vai algumas perguntas sobre por que determinados objetos ou lugares têm este nome. E mesmo que está falando de aramit, de aramaico, explica os mefarshim que aramit é parecido, tem muito parecido com a Shona Kodesh, e as palavras têm um sentido, normalmente, têm um sentido. Não é que deram um nome para determinada coisa e não tem sentido nenhum. Por exemplo, hoje, mesa, se chama mesa. Mas por que se chama mesa? Alguém decidiu que chama mesa. Não é que tenha uma explicação na palavra mesa que indica que é uma tábua com quatro patas, por exemplo, certo? Então perguntou para ele, Dasha, porta. Porta, em aramaico, significa Derech Sham, o caminho por aí, a saída por aí, a entrada por aí. Darga, escada, se chama Darga. Derech Gag, é uma palavra composta para subir ao Gag, ao telhado. Derech Gag, Darga. Matculita. Matculita era un nombre que se daba a cualquier acompañamiento, normalmente era kutaj, tejina o cosas así, que la persona usaba un poquito para acompañar con un pan, y llamaban él de matculita, un nombre generalizado para todos los tipos de esos alimentos. Como dice, ¿qué significa esa palabra? Matai tijle, da. ¿Cuándo va a acabar? Dos piushim, o porque acaba luego, o contrario, porque dura mucho, entonces, ¿cuándo irá a acabar? Beta, casa, bo veitivba. Venha y sentenela. Beta es una palabra composta. Bo veitivba. Bicta, bicta es menos que una casa, ¿cierto? Que una bicta. Un bicta es tipo un barraco. Biacta. ¿Qué quiere decir biacta? Biacta, bait, una casa apertada. Acta e tsar, apertada. Kufta. Kufta era un tipo de lugar, un pedazo de un utensilio que servía para apoyar y sentarse encima. Kuf vetiv. Yani vile eli, sente encima. Libne, tijolo. ¿Por qué tijolo se llama libne? Libne bane. Porque una construcción con tijolo dura para las otras generaciones también. Livne, livne bane. Hutza, que es un tipo de divisoria que se hacía a través de arbustos y plantas, se llamaba hutza. ¿Por qué se llama hutza? Hatzitza. Hutza de la son hatzitza, divisoria. Hatzva. Hatzva era un utensilio que usaban para pushar agua del río, tipo un balde. ¿Por qué se llama Hatzva? Shechotzev Maim Minanar. Pues él puxa agua del río. Kuza. Kuza es un utensilio tipo un coco, pequeño. Es un utensilio de bajo, pequeñinho. Entonces, ¿para qué se, por qué se llamaba así? Kazé. Como diciendo, así. Como alguien que muestra que mostra para ahora una cosa pequeña, faz así. Entonces, Kuza, Kazé, yani pequeño. Sutita. Adás, un caule de adás, nulación de aramaico, se llama shutita. ¿Y por qué se llama shutita? Dice, preguntó para él. Shetuta. ¿Qué es shetuta? Antiguamente el costumbre era que danzaban na frente dos noivos con un adás en la mano. Entonces, la persona que danza na frente dos noivos y así, haciendo movimientos, pulando, etc., parece un shoté. Y por eso el caule de adás era shutita. Continuando. Mishichla es un tipo de recipiente grande que todo el mundo lavaba las manos, tipo un tacho grande que lavaba las manos. Entonces dice que es una palabra composta, mashe kula, todo el mundo se lava la mano. Meshekilta era un tipo de recipiente también para lavar las manos, pero era ya más sofisticado, más chiqui, era más delicado. Entonces, ¿por qué llamaba Meshikilta? Mashiakalta. Para una noiva lavar las manos. Que es el que ellos usaban en ciertas ocasiones. Continuando. Asita. Asita es un pilón. Pilón, ¿qué fala? Pilón tiene dos partes. El que bate y el que recibe. Un recipiente de baixo. ¿Por qué llama asita? Jacerta. Jacerta. Quiere decir que usted va batiendo y usted va estragando un utensilio, va cada vez haciendo un pedazo, faltando un pedazo. Bujna, que se refiere sobre un pilón, un pao de un pilón que bate, se llama bujna, ¿por qué? Bo bejane. Bo vea que bo bater. Lebusha. Ahora vamos a ver tres tipos de vestimentas. Entonces, lebusha. Lobusha. Lebusha era normalmente un tipo de túnica que se usaba externamente y se llamaba así lebusha. ¿Y por qué lebusha se usa externamente? Lobusha, porque cubría las partes de dentro y puede ser que en bajo la persona estaba con una ropa media rasgada, pero eso por cima cubría. Entonces tampaba vergüenza. Glimá también un tipo de túnica mais inteira, sem partes, Shenesabo Kegolem, ou Kegelem. É como se fosse um Gelem, quer dizer, um tubo, como se fosse um tubo. Depois, continuando, diz Gulata. Gulata era o tipo de túnica mais chique, que a pessoa usava em momentos especiais. Então, e quando a pessoa usava isso, não sentava em nenhum lugar, imagina. Ele usava isso todo chique, então ele ia sair em pé, e quando tinha que estar em pé, estava em pé, em algum ato, em algum lugar que ficava em pé. Mas se tinha que sentar já num banco, na terra, na rocha, etc., não usava essa roupa. Então, Gulata é Galeveitiv. Galeveitiv quer dizer, para você sentar, tem que tirá-la. Gulata, Galeveitiv. Puria, cama se chama Puria, Separim Berlavim Alea. Certo? Porque se multiplica nela. Borzinka, uma cisterna que está vazia de água, se chamava assim, Borzinka. Porque, como dizendo, a tradução é Borzen aqui, está limpo. Ah, continuando. Sudra. Sudra é um sudar, um tipo de cachicó, na verdade é tipo um... Não é cachicó, é um tipo de sudar que usavam os hajamim para cobrir a cabeça e o pescoço. Por que chamava assim sudra? Sod Hashem Lireav. O segredo da Hashem para seus tementes. A Padna é palácio. Quando tem uma casa muito chique, uma mansão, se fala a Padna. A Pidha Den, que normalmente era usado pelos reis. Então, como dizendo, porque chama Padna, nesta casa, nesta porta, neste Petah Din, se faz Din, se julga. Por quê? Porque normalmente quem mora lá é juiz, ou rei, ou presidente, etc. Muito bom. Fechamos o daf de hoje com a seguinte linha. Então, Rabanan. Shelosha kol zman shemaskinim mosifim gevurah. Três. São três animais que quanto mais crescem, mais velhos são, mais fortes eles são. Velho é dag, o peixe, nahash, a cobra, e o hazir, e o porco. Esses três, quanto mais velhos são, são mais fortes, mais difíceis. E diz um mefaresh, explica por que justo esses três, que a pessoa acha que se ele vai comer muito na sua juventude, na sua velhice, vai ser mais forte. Então diz aqui que você tem três aqui. O dag, o peixe, de que se alimenta? Na água. A cobra, de que se alimenta? Da terra. O hazir, de que se alimenta? Do lixo. E mesmo assim, quando são mais velhos, são mais fortes. Bom, Baruch Adonai Leolam. Amém, ve amém.